A segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Mulheres que correm com lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Capítulo 3, farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. Nesta parte da história, a família da madrasta má é detestável. Entra no mundo de Vassalissa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes as tarefas desse período: aprender ainda, com maior conscientização, a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Vassalissa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self, a madrasta e suas filhas. Incorporar esses aspectos. Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça o novo self intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele irrompe, nos finalmente identificamos esse aspecto e suas fontes, tornamo-nos mais fortes e mais sábias. Neste estágio da iniciação, a mulher vê-se acossada por exigências banais da sua psique que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, há de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Vassalissa é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la, e por ser herdada por essa família. No que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e a insulta. Tratam-na como a estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fadas, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura à qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer ao superego. Aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas saudáveis ou não de cada sociedade em particular, no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e injunções culturais, ou seja, do superego, não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem da psique do self da alma, mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é inata. As camadas culturais e do superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. A família da madrasta de Vassalissa é um gânglio intrapsíquico que intercepta o nervo da vitalidade. Ela se apresenta como um coro de megeras irredutíveis que provoca a menina. Você não sabe fazer isso, você não é boa nisso, você não tem a coragem necessária. Você é tola, sem graça, vazia. Você não tem tempo. Você só é boa para as coisas simples. Só se permite que você faça esse tanto e nada mais. Desista enquanto ainda pode. Como Vassalissa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite este obstáculo perverso na sua vida, para que ela reconquiste sua vida. Algo de diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vassalissa a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial, e que o pai da psique também não percebe o ambiente hostil. Ele é bom demais e não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. É interessante observar que as filhas que têm pais ingênuos com frequência levam muito mais tempo para acordar. Nós também sofremos a intercepção quando a madrasta que existe em nós e ou a nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste em que nos concentremos nas nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que gira ao redor de nós. Seja dentro da psique ou dentro da cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa a fundo ou perceber tudo o que possa estar oculto exige intuição, bem como força para suportar o que se vê. Como Vassalissa, podemos tentar ser gentis quando devíamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado um insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se for ela mesma, estará se afastando dos outros, é exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e promover mudança. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vassalissa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta, Vassalissa. Vá até Baba Yaga. E se você sobreviver, haha, o que não acontecerá? Então talvez nós a aceitemos de volta. Essa ideia é de importância crítica, porque muitas mulheres ficam emperradas no meio desse processo de iniciação, como que suspensas de uma argola pela cintura. Embora exista um predador natural na psique, aquele que diz morra, droga, e por que você não desiste? Num estilo bastante automático, a cultura na qual a mulher vive e a família na qual foi criada podem exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderado que diz não à psique. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest de cabeça para baixo, ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa para tentar provar às suas famílias que têm valor. Agora, vocês me aceitam? Não? Está bem, suspiro. Vejam só essa. É claro que os gânglios da família da madrasta nos pertencem. Não importa de que modo eles tenham chegado a nós, e é nossa função lidar com eles com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor ao coro de megeras enciumadas é em vão, e, como veremos, na realidade, impede a iniciação. Vassalissa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Como o conflito entre o excesso de adaptação e a manutenção da identidade, essa pressão acumula-se para chegar a um fim adequado. A mulher que está dividida entre essas duas atividades está no caminho certo, mas precisará dar os passos seguintes. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que, através das suas maquinações, o fogo se extingue. A essa altura, a mulher começa a perder seu norteamento psíquico. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. É esse exatamente o tranco que a mulher boa demais precisa levar para continuar sua introdução ao seu próprio poder. Poder-se-ia dizer que Vassalissa tem de ir ao encontro da grande megera selvagem, porque precisa de um bom susto. Temos de abandonar o coro de tetratoras e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vassalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar Vassalisa da sua submissão. Ela é levada a abandonar um velho estilo de vida e a entrar com passos trêmulos numa nova vida, baseada em conhecimentos interiores mais antigos, mais sábios. A terceira tarefa: navegar nas trevas. Nessa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta Vassalisa na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. São as seguintes as tarefas psíquicas desse estágio: consentir em se aventurar a penetrar no local da iniciação profunda, entrada na floresta, e começar a experimentar o sentimento luminoso, novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo. Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem, obedecendo às instruções da boneca. Aprender a nutrir a intuição, alimentar a boneca. Deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais. Transferir o poder para a boneca, ou seja, para a intuição. A boneca de Vassalisa pertence às provisões da velha mãe selvagem. As bonecas são um dos tesouros simbólicos da natureza instintiva. No caso de Vassalisa, a boneca representa Vidacita, a pequena força da vida instintiva que tanto é feroz quanto resistente. Não importa o problema que estejamos enfrentando, ela leva uma vida oculta dentro de nós. Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que as bonecas emanavam algo de sagrado e de maná, um pressentimento irresistível e impressionante que influencia as pessoas, fazendo com que mudem espiritualmente. Por exemplo, louva-se a raiz da mandrágora por sua semelhança ao corpo humano, com pernas e braços de raízes e um nó retorcido no lugar da cabeça. Disse também que ela é provida de grande poder espiritual. Acredita-se que as bonecas sejam impregnadas de vida por quem as criou. Elas são usadas em ritos, rituais vudus, feitiços de amor e de maldade. Elas são empregadas como símbolos de autoridade e talismãs para lembrar a pessoa da sua própria força. Os museus do mundo inteiro transbordam de ídolos e imagens feitas de barro, madeira e metais. As imagens dos períodos paleolítico e neolítico são bonecas. As galerias de arte estão repletas de bonecas. Na arte moderna, as múmias envoltas em gaze, em tamanho natural, de Segai, são bonecas. Bonecas típicas de cada etnia abarrotam as lojas de souvenirs nas estações ferroviárias e nos postos de abastecimento das principais rodovias interestaduais. Entre os reis, as bonecas costumam ser dadas desde o passado remoto como sinais de simpatia. Nas igrejas rústicas pelo mundo inteiro, há bonecas santas. As bonecas santas não só são limpas com regularidade, vestidas em trajes feitos à mão, mas também são levadas a passear para que possam observar as condições dos campos e das pessoas e, portanto, interceder nos céus em defesa dos seres humanos. A boneca representa os omukunli simbólicos, a pequena vida. É o símbolo luminoso e está sufocado nos seres humanos. Ela é um facsimile, pequeno e luminoso do self original. Superficialmente, trata-se apenas de uma boneca. Por outro lado, existe nela um pequeno fragmento da alma que possui todo o conhecimento do self maior da alma. Na boneca está a voz em miniatura da velha Lakshmi, aquela que sabe. A boneca está relacionada aos símbolos do duende, do elfo, da fada, dos anões. Nos contos de fadas, eles representam uma profunda pulsação de sabedoria dentro da cultura da psique. São eles aquelas criaturas que continuam um trabalho interior e prudente, que são incansáveis. Eles estão trabalhando mesmo quando nós adormecemos, e especialmente quando estamos dormindo, mesmo quando não temos plena consciência do papel que estamos desempenhando. Dessa forma, a boneca representa o espírito interior das mulheres, a voz da razão, do conhecimento e da conscientização íntima. A boneca assemelha-se ao passarinho dos contos de fadas que vem sussurrar ao ouvido da heroína. Ele é quem revela o inimigo oculto e a atitude a tomar diante da situação. Essa é a sabedoria do homúnculus, o pequeno ser interior. Ele é a ajuda que nem sempre está visível, mas que está sempre disponível. Não há bênção maior que uma mãe possa dar à filha do que uma confiança na veracidade da sua própria intuição. A intuição é transmitida de pai para filho da forma mais simples. Você tem um bom raciocínio? O que você acha que está por trás disso tudo? Em vez de definir a intuição como alguma peculiaridade irracional e censurável, ela é definida como a fala da verdadeira voz da alma. A intuição prevê a direção mais benéfica a seguir, mas se autopreserva, capta os motivos e intenções subjacentes e opta pelo que irá provocar o mínimo de fragmentação na psique. O processo é o mesmo no conto de fadas. A maioria, a mãe de Vassalisa, proporcionou um enorme privilégio à sua filha ao vincular a boneca Vassalisa. O vínculo com nossa própria intuição propicia uma confiante dependência que resiste a tudo. Ele muda a diretriz da mulher de uma atitude de o que será, será, para uma de quero ver tudo o que há para ser visto. O que essa intuição selvagem faz pelas mulheres? Como lobo, a intuição tem garras que abrem as coisas e as sujeitam. Ela tem olhos que enxergam através dos escudos da persona. Ela tem ouvidos que ouvem sons fora da capacidade de audição do ser humano. Com essas espantosas ferramentas psíquicas, a mulher assume uma consciência animal, astuta e até mesmo premonitória, que aprofunda sua feminilidade e aguça sua capacidade de se movimentar com confiança no mundo exterior. Pois agora, Vassalisa está a caminho da conquista da luz para o fogo. Está no escuro, na mata, e não pode fazer mais nada a não ser prestar atenção à voz interior que provém da boneca. Ela está aprendendo a confiar nesse relacionamento e está aprendendo ainda mais uma lição, a alimentar a boneca. Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias? Nós a alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem um ouvido que a receba? De que vale uma mulher na selva da megalópole ou no cotidiano da vida a não ser que ela possa ouvir a voz de Lakshmi, aquela que sabe? E nela confiar? Já ouvi mulheres que disseram estas palavras, se não centenas, então milhares de vezes. Eu sabia que devia ter seguido minha intuição. Pressenti que devia ou não devia ter feito isso ou aquilo. Mas não lhe dei ouvidos. Nutrimos o profundo self intuitivo ao prestar atenção a ele e ao agir de acordo com sua orientação. Ele é um personagem autônomo, um ser mágico, mais ou menos do tamanho de uma boneca que habita a terra psíquica da mulher interior. Nesse sentido, ele é como os músculos do corpo. Se um músculo não for usado, ele acaba definhando. A intuição é exatamente igual, sem alimento, sem atividade, ela se atrofia. A alimentação da boneca é um ciclo essencial da mulher selvagem, aquela que é a guardiã de tesouros ocultos. Vassalisa alimenta a boneca de duas formas. Primeiro, ao lhe dar um pedacinho de pão, um pouco de vida para essa nova aventura psíquica. E em segundo lugar, ao encontrar o caminho até a velha mãe selvagem, a Baba Yaga, seguindo o que lhe diz a boneca. A cada curva e a cada bifurcação da estrada, a boneca mostra qual é o caminho para casa. O relacionamento entre a boneca e Vassalisa simboliza uma forma de magia empática entre a mulher e a intuição. É isso que deve passar de mulher para mulher. Essa atividade abençoada de se vincular à intuição, de testá-la e de alimentá-la. Nós, à semelhança de Vassalisa, fortalecemos nossos laços com nossa natureza intuitiva quando prestamos atenção à voz interior a cada curva da estrada. Devo ir para esse lado ou para o outro? Devo ficar ou partir? Devo resistir ou ser flexível? Devo fugir disso ou correr na sua direção? Essa pessoa, esse acontecimento, essa empreitada é verdadeira ou falsa? O rompimento do vínculo entre a mulher e sua intuição selvagem é muitas vezes encarado erroneamente como se a própria intuição é que estivesse destruída. Não é o que ocorre, não foi a intuição que se partiu, mas sim a bênção matrilinear da intuição, a transmissão da confiança intuitiva de todas as mulheres de uma linhagem que já se foram para aquela específica mulher. É esse longo rio de antepassadas que foi represado. A compreensão da mulher, da sua sabedoria intuitiva, pode ser fraca em consequência do rompimento, mas com o exercício poderá se restaurar e se manifestar em sua plenitude. As bonecas servem de talismãs. Os talismãs são lembretes do que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é de evidência imediata. O númen talismânico da boneca é o que nos recorda, o que nos diz, o que vê adiante de nós. Essa função intuitiva pertence a todas as mulheres. É uma receptividade maciça e fundamental, não uma receptividade do tipo alardeado no passado pela psicologia tradicional, que é como um recipiente passivo, mas sim uma receptividade como a da posse de acesso imediato a uma sabedoria profunda que atinge as mulheres até os próprios ossos.